que temos quórum e, portanto, podemos começar a nossa reunião. E temos quatro pontos de ordem de trabalhos. Um primeiro sobre, para ponto de situação da documentação recebida. Seguidamente trataremos da programação dos trabalhos, que é um ponto que, enfim, está relativamente facilitado. Depois, a nomeação do relator e outros assuntos. Ora bem, relativamente ao ponto da situação da documentação recebida, como sabem, temos recebido muita documentação. Temos tido, relativamente a alguns documentos, dificuldades de acesso que decorrem de problemas informáticos que têm vindo a ser detectados e têm vindo a ser resolvidos pelo Centro de Informática, segundo informação que me foi ontem prestada, não pelo SINF, mas pelos serviços de apoio às comissões. Havia problemas que decorreriam, segundo foi explicado agora pelo Dr. Francisco, de haver um problema com o excesso de caracteres na identificação dos documentos, que não era aceito pelo sistema com que funcionamos, e que isso está a ser corrigido, mas é um processo, é uma correção documento a documento e, portanto, tem alguma morosidade, mas que se espera que até ao fim do dia de hoje que todos os documentos estejam acessíveis e, se não estiverem, que se encontrará uma outra solução, que é passar os documentos para um disco externo. Mas, portanto, está a ser feito um grande esforço para que, o mais rapidamente possível, esse problema seja resolvido. Relativamente a questões substanciais... Sr. Deputado de Casa, Barão Marinho, faz favor.
Muito obrigado. Sobre o aspecto da documentação, por isso é que pedi para falar... Em primeiro lugar, para todos os grupos parlamentares, como é evidente, a situação é muito complicada porque há informação muito relevante, supomos nós, porque não sabemos exatamente o que é que está nessa documentação que não temos tido acesso, já para as audições da próxima semana. E eu pergunto se não é possível, caso esse esforço agora dos serviços de tentar desbloquear informaticamente a questão, se não é possível enviar depois a documentação através de uma PEN para que cada grupo parlamentar possa fazer os possíveis.
Ora bem, eu creio que sim, iremos diligenciar nesse sentido, não é? Iremos diligenciar nesse sentido. Dado que, de facto, nós temos um acervo de documentação já muito substancial, mas eu creio que se justifica fazer o seguinte, nós, enfim, pela minha parte, também tentarei fazer isso. Estamos a verificar as respostas que nos estão a ser dadas por todas as entidades, e convinha verificar, dos pedidos que foram feitos, o que é que não está a ser correspondido. Ora bem, porquê? Porque há entidades que não colocam problema nenhum, há outras que dizem que não dispõem daquilo que se lhes pede, há outras que chamam a atenção para eventuais sigilos profissionais a que estejam vinculadas, e, portanto, temos que fazer o levantamento do que é que temos e o que é que queremos ter e não temos, e o que é que não temos ainda, porque há pedidos de prorrogação que são normalmente deferidos, ou várias entidades que tendem a atenção, o volume de documentação que era solicitado pediram mais uns dias para o fazer, e portanto esses dias estão a decorrer, mas convém verificar se há documentação que nos esteja a ser recusada e com fundamento para podermos decidir que medidas deveremos tomar relativamente a essa matéria. E, portanto, é aqui peço a colaboração de todos os grupos parlamentares, particularmente aqueles que pediram documentação, para que seja feito, quanto antes, esse levantamento, para que sejam tomadas as diligências que se imponham. Pediu a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Precisamente sobre esta matéria. Há várias entidades... Bom, há entidades que requerem de alguma forma uma delimitação de âmbito ou interpretam aquilo que é o âmbito da comissão de inquérito alegando que os documentos pedidos não cabem dentro do âmbito da comissão de inquérito. E penso que esses são esclarecimentos que podem ser feitos diretamente. É o caso da FINPRO, por exemplo, que não dá documentos porque alega que não interpreta assim o âmbito da comissão de inquérito. Não, é o meu entendimento, pelo menos, e acho que também da comissão, que não cabe às entidades a quem nós requeremos informação interpretar âmbitos da comissão de inquérito. O mesmo se aplica ao Banco de Portugal, em particular quanto àquele relatório que foi feito e que o Banco de Portugal já se tinha recusado a enviar na altura da comissão de inquérito ao BES, e que diz respeito à atuação do Banco de Portugal e à sua intervenção no sistema bancário e que é um documento importante para nós avaliarmos o papel que o Banco de Portugal tem tido. E, portanto, Ernst & Young também alega segredo profissional para o não envio de muita documentação. A minha pergunta é como é que nós vamos resolver estes problemas, em particular, como é que nós vamos resolver o problema de ter a principal entidade de supervisão e regulação da banca sistematicamente não vou dizer boicotar, mas a travar pedidos da Comissão de Inquérito que toda a gente percebe que são relevantes para os nossos trabalhos. E, portanto, gostaria de colocar esta questão à discussão, como é que isto se resolve?
Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, é sobre a mesma matéria e no seguimento daquilo que acaba de ser dito pela Sra. Deputada Mariana Mortágua. Eu acho que nós não podemos correr o risco de acontecer com esta Comissão de Inquérito o que aconteceu com a do BES, que é quando tivemos, não estava cá à época, mas pelo que me transmitem, quando tivemos da parte da Procuradoria-Geral da República algum enforcement do que era o direito da Comissão de Inquérito, isso já não foi útil aos trabalhos da Comissão e, portanto, eu acho que o que deveríamos fazer era a assessoria da Comissão avaliar juridicamente pós-parecer da PGR no âmbito da Comissão do BES e com a nova argumentação do Banco de Portugal quais as diligências que nós podemos tomar para o óbvio, que é termos pleno acesso a tudo aquilo que o Banco de Portugal obviamente tem que ceder a esta Comissão de Inquérito. E explicar, desde logo, ao Banco de Portugal que, em circunstância alguma, é o Banco de Portugal que interpreta o perímetro da ação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso pode ser interpretado, mas nunca pelo Banco de Portugal ou por qualquer outra entidade que invoque isso para não remeter informação, mas preocupa especialmente um regulador que constantemente tenta não fornecer ao Parlamento informação. Nós condenamos essa atitude do Banco de Portugal e, portanto, aquilo que aqui queremos deixar claro é que a Comissão, no âmbito da sua atuação, deve imediatamente promover todas as diligências para que elas não se tornem inúteis, como aconteceu no caso BES.
Não sei se há mais pedidos de palavra. Não, sou deputado Filipe Neto Brandão, a chuva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que, aliás, no seguimento da intervenção imediatamente antecedente, nós já podemos dar como assentes alguns determinados pressupostos, nomeadamente o que é que acontece quando alguém invoca sigilo profissional. Procuradoria-Geral, aliás, o parecer que acaba de ser referido, vindo ao encontro, aliás, do que era entendimento de alguns nessa anterior comissão de inquérito, veio referir que quando é invocado um determinado tipo de segredo, no caso, o segredo profissional na modalidade de segredo bancário, a Comissão Parlamentar de Inquérito terá que proceder a averiguações no sentido de ponderar sobre a pertinência das diligências solicitadas para o objeto da investigação que se realiza na Comissão de Inquérito, portanto, o argumento de que determinado documento faz parte do objeto da investigação a levar a cabo pela Comissão de Inquérito, e tendo sido alegado esse segredo, tem que se demonstrar que essa recusa não é legítima. Portanto, pressupõe uma ponderação e que só em resultado dessa ponderação, concluindo pela ilegitimidade dessa recusa, é que se podemos socorrermos dos demais instrumentos que a lei concede às Comissões Parlamentares de Inquérito. Portanto, constatando-se que há uma manifestação, uma objeção relativamente à prestação de determinada informação, teremos que ponderar, recomendo que, através primeiro de uma apreciação dos serviços de apoio, depois eventualmente de uma ponderação da mesa ou inclusive do plenário, se os documentos solicitados se incluem no objeto da investigação, manifestamente não pode ser pretexto para se pedir algo que, sob pena de tudo poder ser solicitado, como é óbvio, e, portanto, o princípio da razoabilidade não se verificaria, e temos que, sobre nós, o ónus de demonstrar que a recusa invocada não é legítima. Portanto, sobre essa matéria, eu penso que está assente desde a última comissão de inquérito que realizada nesta Assembleia, e, portanto, seriam estas as observações que podíamos fazer perante as dúvidas que foram suscitadas. Obrigado.
Está escrito o Sr. Deputado Miguel Tiago primeiro, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primeiro lugar, principalmente sobre a postura do Banco de Portugal, é lamentável que a entidade, ou pelo menos uma das entidades, que deveria contribuir, talvez até mais do que outras, para o esclarecimento dos factos e para a descoberta da verdade, acabe por funcionar como um biombo e como um obstáculo à obtenção do conhecimento da verdade. Deveria estar sem hesitações do lado da democracia e enfim, das preocupações dos portugueses e acaba por ser, objetivamente, a cortina atrás da qual a banca se dá ao luxo de fazer as estropelias que faz. De qualquer das formas, nós podemos ter aqui uma interpretação e uma leitura sobre a legislação em vigor para comissões de inquérito, e isso não basta, porque havendo um diferendo, e isso já se verificou noutras comissões de inquérito, todo o processo torna-se bastante mais moroso e, em alguns casos, acaba por ficar mesmo sem solução. Nós estamos sempre a relembrar a outra comissão, porque está muito fresca, de facto, não é? Mas na comissão de inquérito do BES houve, de facto, inúmeros documentos que ficaram por chegar a esta comissão, entre os quais a própria auditoria interna realizada pelo Banco de Portugal a si próprio, com a famosa, que contou com o apoio da Boston Consulting Group, mas também muitos outros dados que vinham truncados, enfim, que vinham, não eram disponibilizados a esta comissão, independentemente da sua importância. A questão agora é, e é uma questão que coloca ao Sr. Presidente, e à Comissão em geral, ante a interpretação que fazemos da lei e a leitura que temos dos poderes desta Comissão, como é que podemos sanar este diferendo? Enfim, o Banco de Portugal, é claro que para nós não tem, nem o Banco de Portugal nem qualquer outra entidade a quem tenham sido solicitados documentos, não tem a capacidade de interpretar o âmbito desta comissão e de responder a esta comissão que o documento que pede não está no âmbito da sua própria, do seu próprio inquérito. Isso para nós parece-nos evidente, mas levanta-se aqui um problema de facto, é que eles não mandam os documentos. E portanto, era necessário tomar desde já medidas para que essa questão pudesse ser ultrapassada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Casa Barão Marinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era só para, no fundo, concordar com a generalidade das intervenções dos grupos parlamentares anteriores e dizer que o procedimento que foi aqui referido pelo Sr. Deputado Filipe Leite Brandão responde um pouco a estas inquietações do Deputado Miguel Tiago, isto é, a Comissão deve afirmar os seus poderes da forma como, aliás, foram corroborados pelo parecer da Procuradoria-Geral da República sobre esta matéria e, portanto, deve afirmar a sua competência e devemos fazê-lo da forma que o Sr. Presidente entender como mais conveniente.
Ora bem, vamos então por partes. Há, naturalmente, entidades que não colocam qualquer objeção e enviam os documentos. Há entidades cuja resposta carece de uma intervenção posterior da Comissão, mas que eu diria que é de mero expediente. Estou-me a referir designadamente ao administrador da insolvência da FIMPRO, que pergunta qual é a fundamentação invocada pela Comissão de Inquérito para pedir a documentação. Isto não é um ato administrativo que careça de fundamentação nesses termos e, portanto, a fundamentação são os poderes que a lei nos confere. E, portanto, eu diria que isto é de mero expediente e, portanto, informaremos o referido administrador de insolvência que nos termos da lei das comissões parlamentares de inquérito que tem que enviar a documentação que lhe é solicitada, que, aliás, não é muita coisa. E aí eu respondo porque a FIMPRO foi declarada insolvente. Depois temos aqui outros casos mais delicados e que teremos que analisar cuidadosamente, designadamente o documento, os ofícios que são enviados pela CMVM e outros que chamam a atenção para a existência de deveres de sigilo. E havendo casos em que, inclusivamente, perguntam à Comissão se considera que o sigilo está derrogado para efeitos de poderem mandar documentação. E, portanto, teremos que analisar essas situações em concreto. E depois temos que analisar casos mesmo em que se invoca já o sigilo profissional para efeitos de recusa, que é o caso do já aqui referido relatório da Boston Consulting Group, solicitada pelo Banco de Portugal e solicitada por nós ao Banco de Portugal. E, portanto, creio que talvez o melhor caminho seja, que, tal como foi sugerido aqui pelos vários senhores deputados que intervieram, que haja da nossa parte uma análise caso a caso das questões suscitadas para que lhes possamos responder. Para isso, iríamos marcar uma reunião, eventualmente, de coordenadores e temos que incluir no calendário da Comissão um momento em que possamos deliberar, se for caso disso, deliberar sobre atitudes a tomar. Portanto, a minha sugestão é que nós procurássemos ainda, talvez no final desta reunião, encontrar uma data para fazer uma reunião de mesa e coordenadores, em que, dando algum tempo para que já possamos fazer esta triagem. E nessa reunião de mesa e coordenadores, verificar quando é que conseguiremos encaixar no calendário da Comissão uma reunião que seja necessário fazer. E que tinha que ser com alguma celeridade, aproveitando nós. Portanto, no final da reunião, ajustaríamos o calendário de uma reunião de mesa e coordenadores e uma reunião da Comissão exclusivamente para discutir este problema e de diligenciar para que, de facto, a Comissão possa naturalmente fazer valer as suas prerrogativas legais para poder levar o inquérito por diante. No fundo, é isso que está aqui em causa. E, portanto, estaríamos entendidos assim. Portanto, iríamos fazer um primeiro levantamento das situações existentes, seria dado conta à mesa e coordenadores, não é? E depois avaliaríamos da necessidade de realizar uma reunião da Comissão ou de inserir no ordem de trabalhos da Comissão este ponto. Eventualmente, dependeria da decisão, as conclusões que chegássemos na reunião da mesa e coordenadores. Sr. Deputado João Galão. Falamos no final, não é? Com agendas na mão. Ora bem, relativamente à programação dos trabalhos, eu creio que as coisas estão em andamento, portanto as audições que tínhamos programado foram feitos os contactos e temos, creio que estão confirmadas. Não sei se há alguma que não esteja. Pois, o único problema que ainda está, não está confirmada a reunião com o Dr. Vidal Gaspar, porque vi fora do país, como é sabido. De qualquer maneira, as audições para a primeira semana, portanto, para o mês de março, estão todas confirmadas. As audições de terça-feira, dia 29, com o ex-vice-presidente do BANIF, Joaquim Marcos dos Santos, com o ex-presidente executivo Jorge Humberto Correia Tomé, com o Dr. Luís Amado e com o Dr. António Varela. Portanto, os dias 29, 30 e 31 está tudo confirmado, assim como estão confirmadas também a audição do Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, para dia 5, às 15, com a Dra. Maria Luísa Albuquerque, deputada Maria Luísa Albuquerque, e com o ministro Mário Centeno. E, portanto, falta apenas a confirmação do Dr. Vítor Gaspar. Depois avaliaremos então qual será o ponto de situação relativamente a essa matéria e atempadamente calendarizaremos as audições seguintes. Senhores deputados, se não houver nada quanto a audições, passaríamos ao terceiro ponto da reunião, que é a nomeação do relator e enfim, a mesa aguarda propostas e pronunciamentos dos grupos parlamentares acerca da nomeação do relator desta comissão. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Os deputados do Partido Socialista propõem o deputado Eurico Brilhante Dias para relator.
Sr. Deputado, não sei se há mais propostas ou se os grupos parlamentares se querem pronunciar sobre esta proposta. Sr. Deputado Casa Brumini, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho nenhuma proposta para apresentar, mas gostaria de, a não ser que haja outra proposta, de me pronunciar.
Tem a palavra, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Não está em causa, de forma alguma, como é evidente, a pessoa do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, que tem condições subjetivas mais do que suficientes e até excedentes para desenvolver com rigor aquilo que compete a um relator de uma comissão de inquérito desta importância. O que me parece, e eu queria aqui expressar um lamento, é que as coisas não começaram bem nesta comissão. E nós, no grupo parlamentar do PSD, estamos apostados no sentido em que se possa corrigir alguma primeira impressão negativa que os trabalhos desta comissão tiveram, nomeadamente em relação à harmonia ou à unidade dos propósitos, que nos parece fundamental para que o trabalho a que estamos, que temos neste momento pela frente, possa correr da melhor maneira. E nesse sentido, eu devo dizer, e não estou aqui a revelar nenhum segredo, que o grupo parlamentar do Partido Socialista, através do seu coordenador, teve a amabilidade de contactar o PSD no sentido exatamente daquilo que foi agora aqui revelado, que é dizendo que tencionava apresentar o nome do seu deputado Eurico Brilhante Dias como coordenador, como relator, tentando saber qual seria a posição do PSD. Só que chama a atenção e sublinho que o PSD foi solicitado a pronunciar sobre uma escolha já feita. E seria bom que, eventualmente, as coisas não tivessem começado por este fim. Isto é, que o contacto e o trabalho desenvolvido pelos vários grupos parlamentares fosse no sentido de tentar encontrar uma figura, uma solução para o relator e não propriamente confrontar aquele que é o maior grupo parlamentar desta Assembleia da República com uma escolha já feita e pedindo que dissessem ou sim ou não, uma vez mais sublinhando que não está em causa de forma alguma e até pelo contrário a figura do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Nós julgamos que as coisas podiam ter tido um outro caminho que seria eventualmente sintomático de alguma mudança de atitude negativa que aconteceu nas primeiras reuniões desta comissão. O artigo 10º do regime jurídico pelo qual nos regemos propõe outras soluções, inclusivamente a constituição de um grupo de trabalho por deputados representantes de todos os grupos parlamentares, e por que não? Seria uma forma de demonstrarmos uma unidade de propósitos, como disse há pouco, que eventualmente seria conveniente, sendo que depois desses representantes, de acordo com o mesmo artigo, resultaria a indicação de um relator ou de um relator principal. E, portanto, nós, grupo parlamentar do PSD, queremos dizer aqui de uma forma muito clara o seguinte: não vamos apoiar a escolha por razões meramente políticas. Não vamos apoiar a escolha do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Lamentamos o modo como esta foi feita e esperávamos que nesta comissão pudesse haver um esforço de concertação que, na medida em que fosse possível, que outras soluções pudessem ser encontradas e não propriamente colocar o maior grupo parlamentar perante uma situação, quase que diria, de facto consumado. E julgamos que a continuação de uma atitude que estamos a vislumbrar no sentido de que o rolo compressor da atual maioria parlamentar e impor as decisões àqueles que não fazem parte dela ou colocando-as perante escolhas fechadas, como foi o caso, não é o melhor modo para nós levarmos a bom termo os trabalhos muito difíceis e que temos que encarar com toda a responsabilidade que nos esperam nesta comissão de inquérito. Portanto, resumindo, Sr. Presidente, e para concluir, não vamos apoiar a escolha do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias. Julgamos que outras soluções seriam possíveis, particularmente a criação de um grupo de trabalho constituído por deputados representantes de todos os grupos parlamentares, conforme está estabelecido no artigo 10º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, e entendemos que deveria ter sido feita uma concertação prévia do nome a escolher e não da forma como foi até agora, que lamentamos e que julgamos que não deve constituir escola para o futuro. Obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Bem, o PSD continua a inovar nas comissões de inquérito e, apesar de nunca no passado em nenhuma comissão de inquérito ter sugerido aquilo que foi aqui sugerido, aparentemente, agora o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, eu não gosto de lhe revelar conversas privadas, mas vou ter que revelar em parte a conversa privada que eu tive com o Sr. Deputado. Porque o Sr. Deputado, depois desta sua intervenção, a isso me obriga. Porque na sexta-feira o que fiz foi ligar ao coordenador do PSD, quando depois também liguei ao coordenador do CDS, liguei ao coordenador do PCP, liguei ao coordenador do Bloco de Esquerda. E disse qual era a sugestão e a proposta do Partido Socialista. Nunca disse ao Sr. Deputado, ao Sr. Coordenador do PSD, que esta era uma proposta fechada. Perguntei, aliás, qual é que eram as ideias do PSD. E o Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, desde sexta-feira, me diz que está em conversações com Luís Montenegro e eu estive à espera até hoje de manhã e não me disse nada. E o que mostra é que a cortesia que eu tive com o PSD na sexta-feira, e o Sr. Deputado a dizer-me que me iria responder antes da reunião, agora o que eu percebo é que o Sr. Deputado, a única coisa que quis fazer foi esta chicana política. É a segunda vez que eu faço, Sr. Deputado, fica registado.
Sr. Presidente, só responder diretamente, mas...
Tem palavra, Sr. Deputado.
Curiosamente, o senhor deputado João Galamba quis responder-me para repor a verdade e confirmou exatamente aquilo que eu tinha referido, isto é, aquilo que me foi dito na conversa que tivemos, que não é uma conversa secreta, evidentemente, é que o Partido Socialista iria apresentar o nome do senhor deputado Eurico Brilhante Dias e perguntou se o PSD concordava ou não. É exatamente isso que aconteceu. Muito obrigado.
Não sei se mais algum senhor deputado ou senhora deputada se querem pronunciar sobre esta matéria ou se votamos, dado que não há unanimidade na matéria, se passamos à votação da proposta de relator. Portanto, eu pergunto dos senhores deputados, em face da proposta de nomeação do senhor deputado Eurico Brilhante Dias como relator.
Só mais uma coisa, peço desculpa.
Para ficar em ata, Sr. Presidente, se me permite.
Tem a palavra, Sr.
Deputado. A criação de um grupo de trabalho é uma faculdade legal e já foi usada na última legislatura noutras comissões parlamentares de inquérito. Muito obrigado.
Portanto, eu pergunto quem é que vota contra a indicação do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias para relator. Quem se abstém? E, portanto, votos a favor, os demais, presumo. Portanto, o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias é nomeado relator desta comissão, com os votos favoráveis dos seus deputados do PS, do Bloco de Esquerda e do PCP, e com as abstenções dos seus deputados do PSD e do CDS-PP. E, portanto, o Sr. Deputado está nomeado relator desta comissão, contará certamente com toda a colaboração que seja necessária por parte da mesa. Srs. Deputados, o Sr. Deputado João Almeida, faz favor.
Sr. Presidente, apenas a título de declaração de voto, praticamente só para dizer que, naturalmente, o Grupo Parlamentar do CDS-PP deseja um melhor trabalho ao Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias enquanto relator desta comissão, confia na sua competência e isenção para o desempenho do cargo e absteve-se pela simples razão de que a faculdade de indicação é uma faculdade de quem reúne a maioria dos votos para eleger um relator. A escolha cabia, coube neste caso ao Partido Socialista, Socialista que reuniu essa maioria e, portanto, não fazendo parte do CDS dessa maioria e não tendo, por outro lado, nada contra a idoneidade e a competência do Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, abstivemos-nos única e exclusivamente por causa disso e esperamos que os trabalhos da Comissão decorram da melhor forma e, para isso, é essencial, como é evidente, o papel do relator.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais... Sr. Deputado Casa Barumuri.
Muito obrigado. Para dar os parabéns ao senhor, e neste caso não apenas políticos, mas pessoais, ao senhor deputado Eurico Brilhante Dias, que, como disse há pouco, tem todas as condições, até as excede, para ser um excelente relator, relembrar aquilo que é conhecido por todos, a bitola está muito alta, está muito elevada. O último relatório foi feito com um grande espírito de abertura. O relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito ao BEGES foi feito com grande espírito de abertura e teve os votos favoráveis do PSD, do CDS, do Partido Socialista e do Bloco de Esquerda e o voto contra do PCP e, portanto, o Sr. Deputado é, permita-me que lhe diga diretamente, é um desafio que tenho a certeza que tudo fará para poder vencer e desejo-lhe as maiores felicidades.
Senhores deputados, Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, quer usar a palavra?
Apenas para agradecer a confiança demonstrada pela Comissão, em primeira ordem pelo grupo parlamentar de que faço parte naturalmente, mas também para expressar, obviamente, que aceitei este trabalho com a vontade de contribuir para que a Comissão de Inquérito possa chegar às conclusões, ou a boas conclusões que sejam úteis à República e para descortinarmos e para podermos acrescentar valor nesta Comissão de Inquérito. Em particular aos senhores deputados que fizeram referências positivas e que também definiram bem a fasquia a que estou vinculado, que espero de todos a colaboração para termos um bom relatório desta Comissão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ora bem, sobre outros assuntos, pergunto se algum dos seus deputados tem algum outro assunto que entenda dever colocar. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Eu ainda queria, mas era sobre o anterior. Peço desculpa.
Ainda sobre o anterior, tem a palavra, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, saudar o Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias pela sua eleição como relator e deixar esta nota da parte do PCP, quer ao longo dos trabalhos da Comissão, quer durante a redação do relatório e a leitura que o PCP fará desse relatório e durante a leitura do relatório, tudo faremos para que, ao contrário do que se passou noutras comissões de inquérito, as questões da responsabilidade política não sejam varridas para um segundo plano ou mesmo obliteradas, como foi infelizmente o caso da Comissão de Inquérito do BES. E, portanto, a confiança com que agora expressamos no Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias terá uma exigência da nossa parte que se traduzirá na apresentação de propostas sobre as matérias que o PCP julgue necessárias como constantes do relatório. E, evidentemente, escusado será dizer que disso também esperamos o melhor acolhimento possível dessas propostas, claro, sem desvirtuar o trabalho do relator, que não será, pelo menos não é desse ponto de partida que arrancamos o nosso objetivo. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora sim sobre outros assuntos. Não, creio que não há outros assuntos. Temos então, introduzir um outro assunto, que é aquele que ficou pendurado do primeiro ponto, que é encontrarmos um momento para poder realizar uma reunião de mesa e coordenadores. Ora bem, eu lembro, entretanto, que, caso os seus deputados não tenham presente e para que possam organizar as vossas vidas, que no dia 12 de abril não haverá audições. É uma terça-feira, mas não haverá audições porque há jornadas parlamentares do PCP. E, portanto, nessa semana, ainda não temos as audições calendarizadas, mas na semana de 11 a 15 de abril só teremos, então, audições na quarta e na quinta-feira e não teremos na terça-feira. Ora bem, temos de encontrar aqui um momento para, na semana de 28 a 31, porque sexta-feira é dia 1 e começa o Congresso do PSD, portanto, segundo está acordado desde há tempos imemoriais, nesse dia não haverá, nesse dia não haverá trabalhos parlamentares. Dia 1 de abril, não é? Não haverá verdadeiramente trabalho parlamentar. Portanto, nesse dia, no dia 1, neste dia 1 de abril, não teremos problemas de eventuais falsas declarações na comissão de inquérito ao abrigo do dia das mentiras. Pois. Pois.
Tem que ser por nós. Não, uma reunião. Tem que ser antes de uma reunião nossa.
O Sr. Deputado Mariano Mortágua está a pedir a palavra. Longe deste diálogo que se trava aqui junto da mesa, Sr. Deputado Mariano Mortágua.
Há vantagens e desvantagens em ficar aqui ao canto. Eu penso que nós temos vantagem em que estas deliberações sejam feitas o mais rapidamente possível. As respostas que vieram aos ofícios não são muitas, são cerca de 10. Eu acho que é perfeitamente razoável que os serviços possam fazer essa recolha. Não sei, acho eu, não quero sobrecarregar de forma nenhuma, porque sei que tem sido difícil e a introdução desta documentação no sistema é sempre dura. Mas se esse apanhado pudesse ser feito ao longo do dia de hoje, nós amanhã reuníamos e deliberávamos. E evitávamos adiar isto mais uma semana, porque cada semana que passa neste impasse é mais uma semana sem acesso a documentos essenciais e, portanto, eu vinha propor que nós amanhã pudéssemos reunir para tomar essas decisões, para que na próxima semana já a Comissão possa efetuar as diligências que tem de efetuar.
Não, obviamente, obviamente haverá outros partidos que terão outras opiniões, mas nós, olhando apenas aqui para só logo dois relatórios, são fundamentais para qualquer audição, por exemplo, o da Ernst & Young e o da Price, é imprescindível que cheguem com a maior brevidade.
Mas isso não recusa
a prestação. No da Ernst & Young há. E no na Price também.
Nós podemos fazer uma coisa, é para amanhã, portanto nós temos plenário de manhã, não é? Podemos marcar uma reunião. Será que temos... A minha questão é saber se teremos condições... Podemos marcar a reunião e avaliaremos, e faremos o ponto da situação, não é? Marcávamos a reunião da mesa e coordenadores e faríamos o ponto da situação, vemos até onde é que conseguiríamos chegar e se há alguma medida que se possa decidir logo, não é? Porque depois temos aqui, de facto, um calendário complexo, não é? Porque... Portanto, iremos fazer o levantamento das não respostas e respectivos. Ou preferem fazer amanhã um pouco mais tarde? Vejam lá. Não é? Então fica combinado uma reunião de mesa e coordenadores. Portanto, não é o plenário da Comissão, portanto é uma mesa de reunião e coordenadores amanhã às 14 horas para fazer o ponto da situação sobre diligências a tomar em face de recusa de documentação. Fica assim? Muito bem. Senhores deputados, então creio que a reunião por hoje está terminada. Muito bom dia a todos e boa reunião plenária durante a tarde de hoje.